Francisco, como surgiu a ideia de reunir esses autores que estão nessa obra, né? Se você puder mencionar eles também.
Ana, nós éramos todos companheiros, colegas, como bolsistas do Instituto Arapiaú, que é uma fundação familiar da Dr. Guilherme Leal, um dos empresários fundadores da Natura, que mantém um instituto de reflexões, de ação, de articulação, vinculado à agência de sustentabilidade. Então, eu, Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, Marcelo Brito, empreendedor ligado ao mundo do agro, muito progressista, e a Sandra, né, da Secretaria Maui, que é uma jovem indígena, com uma, diria assim, uma voz, uma força muito especial. Nós três éramos bolsistas do Instituto e sempre discutimos, estamos mensalmente. O Roberto Wacki é o presidente do Conselho de Administração do Instituto Arapiaú, e surgiu a ideia, então, de por que não compartilhar as reflexões. Porque nós vivemos um momento que a gente precisa conversar sobre o novo, sobre o futuro, sobre como a gente sai das encrencas que nós estamos, né? Então surgiu a ideia de a gente compartilhar, de publicizarmos essas discussões através dessas reflexões que hoje fazem parte desse livro. Então essa é a história dessa publicação, que trata um pouco dos impactos do presente, para que a gente desinterdite, né? Desatravante essa nuvenzinha que o país aí andou atravessando esses anos aí, para que a gente possa dar palpite sobre esse futuro tão auspicioso que a gente acredita que o Brasil está destinado a vivenciar. Nós somos quatro jovens sexagenários e a Sâmela, que é uma força da natureza, uma jovem brilhante, que a gente acha que todos aprendemos demais com esse convívio, mas achamos que tínhamos que repartir essas reflexões com as pessoas interessadas.
E qual é a relevância da gente falar de temática ambiental hoje, né, 2023?
Olha, Ana, a temática ambiental, ela já não é mais só ambiental. Ela virou uma temática de desenvolvimento, uma temática global, uma temática de crescimento, uma temática de inclusão. Agora, o Brasil, ele ocupa um lugar muito especial no mundo em função de seus ativos naturais, em particular a Amazônia, de onde a Sâmela vem. Então, o que acontece? A gente acha que, para a gente discutir o futuro do país, nós vamos falar de reestruturação produtiva do setor industrial, do setor agropecuário, à luz de preocupações relacionadas à sustentabilidade. Então, é um pouco uma visão de longo prazo do país. Esse é um debate que se envolve a todos, não só a comunidade ambientalista. Esse debate precisa ser democratizado, precisa ser aberto, e hoje o Brasil tem uma consciência ambiental diferente em relação aos seus desafios com base nos recursos naturais, seja em relação à sua costa, aos seus oceanos, ao cerrado, e não só a agenda baseada em recursos naturais, mas também a agenda urbana, né? Transporte coletivo, infraestrutura urbana, produção industrial, poluição, preservação da biodiversidade. Então, nós hoje, nós somos um país que temos todas as condições de nos desenvolvermos a partir de um marco de desenvolvimento diferente, sustentável, integrado. O mundo é muito doido nesse aspecto, né? Quando falavam de pegada ambiental, achava assim, gente, coisa mais doida. Emissões de carbono, neutralidade em relação às emissões de carbono, né? Eu achava isso muito, muito surreal. Hoje, né? Eu não sou uma pessoa com histórico na agenda ambiental, mas aprendi muito pela minha passagem pelo Ministério do Meio Ambiente, como secretário executivo da ministra Isabela, mas hoje eu percebo como que essa agenda ambiental é uma agenda que a nova geração assumiu como a sua agenda de vida. Isso empurra os mais velhos, os adultos, a compreenderem e a introduzir um senso de urgência no enfrentamento desses desafios. Hoje você tem em vários países, em vários, mesmo no Brasil, uma angústia relacionada ao futuro, porque essas pessoas estão percebendo que elas talvez não dispõem de um mundo tão generoso e tão rico de possibilidades como o atual, em função da nossa incapacidade de enfrentarmos problemas relacionados à mudança climática preservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável, economia circular, esse mundo que a gente está pretendendo viabilizar de um jeito diferente do que foi o século passado.
Muito legal. E dentro dessa perspectiva de pensar o futuro do país, a gente tem aí a Sâmela, né?
Sim.
Que representa, né, os povos indígenas. E como eles estão retratados na obra?
Olha, eu aprendi uma expressão na Conferência de Glasgow, isso foi levado pela juventude representante dos povos originários, povos indígenas, na Conferência do Clima, né? Que é nada por nós sem nós. Então, a melhor maneira de a gente conhecer o pensamento, conhecer a vivência dessa turma, é interagir com eles diretamente, permitir que falem, não cercear os direitos. Então, a própria voz da Sandra aparece nessa publicação. Ela tem muito o que dizer, ela tem uma fala muito original. Então, eu sugiro que leiam, porque ninguém pode falar por ela o que ela transmite melhor do que eu conseguiria reproduzir aqui. Só acho que é uma voz que o Brasil precisa escutar. É uma voz abafada por muitos séculos e é uma voz bonita que a gente não tem consciência de quanto é importante para nós hoje, para nos trazer vida, nos trazer identidade, nos trazer futuro.
Muito legal. E quais são, assim, só para a gente fechar, quando a gente fala né, da sustentabilidade, meio ambiente, na verdade, assim, né, o comportamento, assim, a garantia de que a gente vai sobreviver, né, de que a humanidade vai sobreviver, quais são os grandes desafios globais quando a gente fala sobre isso?
Olha, primeiro, não há garantias. Né? Nós temos que construir essas garantias, nós temos que construir isso diariamente. Tivemos ontem, por exemplo, uma fala do secretário-geral da ONU muito forte. Nós estamos vivendo duas guerras envolvendo praticamente o mundo inteiro. Né? Isso nos mobiliza. Então, acho que o primeiro desafio é o da paz. Né? A paz voltou a ser uma... Nós tomávamos a paz como uma coisa dada, né? Não. A paz está em risco. E a guerra arrasta a todos com as suas razões. Acho que a ideia aqui não é discutir isso, mas dizer que nós precisamos priorizar a paz. O segundo, nós estamos falando hoje da segurança relacionada à mudança climática. Isso envolve segurança energética, segurança alimentar, segurança hídrica. Então, todas as condições de vida do planeta estão hoje em xeque, né? Em função dessas questões relacionadas às grandes transformações climáticas que nós estamos vivendo. A terceira é a questão da inclusão. Nós não vamos avançar no mundo dividido. Nós vamos pensar num mundo mais justo, mais equilibrado, onde haja lugar para todos em condições mínimas de acesso aos bens de consumo, de produção, e que não enfrentem as agruras que vários países, vários segmentos da nossa sociedade vivem. O Brasil teve um retrocesso muito grande nessa área, precisamos recuperar esse tempo perdido e recuperar a capacidade de construir juntos sociedades onde todos façam parte dela, e não apenas alguns. Né? Por último, acho que é uma boa notícia, né? A transformação digital tem aberto possibilidades extraordinárias para o desenvolvimento nosso, para a qualidade de vida. Agora, isso tem um impacto muito grande sobre o mundo do trabalho. Então, nós precisamos repensar um pouco as relações de trabalho, preservando o emprego, preservando a renda, preservando a possibilidade de requalificação da mão de obra para esse novo mundo que a tecnologia oferece. Esses são todos os desafios globais. E o Brasil, nesse aspecto, é um país representativo de todas essas contradições, todos esses desafios. Então, esperamos, com essa publicação, entrarmos nessa conversa, intensificarmos as discussões aí com todos interessados nesse mundo maravilhoso que nós hoje estamos vivendo.
O livro já está disponível? Como que o leitor, o ouvinte nosso que está aí, pode achar o livro?
O livro já está disponível. Ele pode ser comprado pela internet ou em livrarias.
Ok, então. Francisco, muito obrigada por doar um pouco aí do seu tempo e falar dessa obra aqui com a gente na Rádio Senado.
Obrigado, Ana. Prazer foi meu.